exatamente 50 anos, no dia 1º de abril de 1964, o Brasil é tomado por forças militares. Mesmo depois de tanto tempo, algumas marcas permanecem vivas até hoje. O exemplo disso aqui na universidade era a placa em homenagem ao ex-ditador Camilo Castelo Branco. Essa placa foi retirada hoje de manhã e colocada no lugar uma outra em homenagem aos estudantes da UFES que sofreram perseguições na época. O repórter Rafael Silva conversa com o professor Pedro Ernesto Fagundes, integrante da Comissão da Verdade da UFES.
Olá, Pedro. Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer falar com vocês nessa noite.
Durante o período assim, da ditadura, o que se passou aqui na UFES? O que mudou no cenário acadêmico depois do golpe? Como é que foi aí essa época, assim, logo após o golpe? O que mudou?
Bem, é importante falar que o golpe ele atingiu todos os estados brasileiros. Aqui no Espírito Santo, diferente. E, de imediato, o que aconteceu? O reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, na época, o professor Manuel Xavier Paes Barreto, ele foi afastado do seu cargo. Na época, no Brasil, existiam 25 universidades públicas. Dessas 25, apenas 26 universidades, contando com a UFES, os reitores foram afastados. Além disso, logo depois do golpe, vários estudantes da UFES foram detidos, alguns foram presos em várias áreas aqui de Vitória, na chefatura de polícia, no corpo de bombeiro. Alguns ficaram presos e existem relatos de tortura lá no 38º BI, no período já posterior ao golpe, entendeu? E além disso, houve uma intervenção na universidade por parte do Ministério do Exército. O comandante do 3º BC, atual 38º Batalhão de Caçadores, fez uma intervenção na universidade. Foram abertos inquéritos administrativos em todos os centros que ouviram estudantes, professores, enfim, procurando pessoas próximas ou identificadas com o governo de João Goulart. Então, houve uma intervenção e uma interferência no cotidiano, nas atividades acadêmicas e administrativas da universidade, logo ali em 1964. Então, esse é o panorama da universidade nessa época, entendeu? Claro, com o passar do tempo da ditadura militar, novas intervenções foram realizadas em outros locais, em outros períodos. Por exemplo, em 1969... o DCE da UFES foi invadido e foi fechado. Também existem relatos de estudantes da UFES, como uma estudante do curso de odontologia chamada Laura Coutinho, que foi presa aqui no Espírito Santo, levada para São Paulo e torturada nas dependências da Operação Bandeirantes, futuro DOI-COD, lá em São Paulo. Nós já levantamos também, na Comissão da Verdade da UFES, um número de 7 estudantes que foram expulsos da universidade durante o período da ditadura militar. Então foi um período marcado exatamente por essa interferência. A partir de 1971, funcionou um órgão da universidade chamado Assessoria de Segurança e Informação, que passou a monitorar e vigiar tudo o que acontecia na universidade. Ou seja, a contratação de professores, a compra de livros, as atividades do movimento estudantil. Tudo absolutamente que dizia a respeito à universidade passou a ser controlado por esse órgão.
Que funcionou tipo um serviço de espionagem, de inteligência?
Sim, sim. Ele servia para fazer esse controle ideológico dentro da universidade. Controlando tudo, o que circulava nas bibliotecas, os jornais que eram impressos dentro da universidade, distribuídos, como eu falei, as atividades do movimento estudantil, qualquer situação fugisse as normas impostas pela ditadura, esse órgão relatava através de seus documentos. E é a análise dos documentos desse órgão que a Comissão da Verdade tem se debruçado no último ano. A Comissão da Verdade da UFSS foi criada em março de 2013, vai funcionar até março de 2015. Então, nesse último ano, nós fizemos esse levantamento sobre principalmente a atuação desse órgão de informação chamado Assessoria de Segurança e Informação, que desempenhou essa função aí entre 1971 e 1986.
Entendi. E sobre essa descomemoração dos 50 anos da ditadura, você esteve presente hoje, né, na retirada da placa e tal?
Sim, foi uma cerimônia que aconteceu hoje, às 11 horas da manhã, na sala dos conselhos superiores da UFSS. Isso foi uma demanda que a Comissão da Verdade apresentou para a reitoria, em vista de tudo que nós relatamos em relação à interferência e intervenção militar na universidade, logo depois de 1964, a existência de um órgão de informação que atuou dentro da própria universidade fazendo esse serviço ao longo, principalmente, da década de 70 e meados da década de 80, nós apresentamos essa demanda à reitoria, ao professor Reinaldo e à professora Etel, no sentido da retirada dessa placa, que ela fosse retirada e encaminhada para a sala da Comissão da Verdade da UFSS, para fazer parte do acervo da Comissão da Verdade da UFSS. Faz parte da história da universidade, faz parte da história do Brasil mesmo, sendo uma época marcada pelo terror, pelo tempo frio. É importante relembrar, a gente não pode apagar isso aconteceu, mas era necessário o quê? Retirar essa placa e colocar no lugar dela uma placa que lembrasse ao contrário, que lembrasse aqueles integrantes da comunidade universitária que lutaram pelas chamadas liberdades democráticas. Então aí foi a nossa sugestão, a cerimônia foi hoje. Além disso, tiveram presentes lá estudantes da universidade que foram perseguidos, que foram presos, e tem o filho do reitor, o doutor Marcelo Paes Barreto. E nós aproveitamos para fazer uma homenagem ao reitor deposto, ao professor Manuel Xavier Paes Barreto, e fizemos uma cerimônia de posse simbólica. Reempossamos o reitor caçado pela ditadura em 1964.
Entendi. E Pedro, além dessa placa que existe na UFSS, existe toda uma movimentação de pessoas, ONGs e grupos, até da Comissão da Verdade também, para retirar o nome de ditadores ou torturadores de ruas, praças, escolas, etc. Você, assim, como membro da comissão, o que você pensa a respeito dessas ações? Até que ponto pode ser ofensivo para os cidadãos que viveram esse período de ditadura ou que até sofreram perseguições ou até chegaram a ser torturados? O que representa, assim, a mudança, a retirada dessa placa ou a manutenção dessas nomeações de obras públicas, órgãos públicos, enfim?
Eu acho que se é um espaço público, se é uma via pública, se é um prédio público, tem que se rever. Por quê? Porque é um espaço que tem que cumprir, além das suas funções, tem que cumprir um exercício e uma função pedagógica, no sentido de aprofundar a democracia. Você não aprofunda a democracia homenageando ditadores. Por exemplo, eu pessoalmente creio que nome de escola tem que homenagear professores ou pessoas ligadas à educação, entendeu? Que sentido você dar o nome de uma escola pública a alguém que perseguiu professores, que prendeu estudantes, enfim, que impôs o estado de exceção no nosso país? Eu acho que é hora da sociedade refletir e entender que isso é um exercício de democracia. Através do nome de uma escola, de um espaço público, você comunica ideais de quê? De liberdade de expressão, ideais de democracia, enfim, os pilares elementares do chamado Estado Democrático de Direito.
Entendi. E para finalizar assim, hoje a gente consegue observar a retomada, assim, de alguns grupos desse discurso da ditadura. Teve a volta da Marcha da Família com Deus recentemente. Dá para colocar alguma coisa de semelhante com a época do golpe em 64 pro momento que a gente está vivendo agora?
Então, felizmente esses grupos e essas convocações redundaram a nível nacional num grande fracasso, viraram até motivo de piada nas redes sociais, na imprensa, Por quê? Porque a sociedade hoje, saiu uma pesquisa recentemente falando que mais de 65% da população brasileira acreditam que a democracia é a melhor forma, o melhor sistema de uma sociedade se organizar. Então, acho que os anos da ditadura, os 21 anos de ditadura, só serviram para atrasar o nosso país. E essas pessoas que saem às ruas ou que tentam organizar alguma coisa no sentido de saudosismo e tal, fazem isso porque simplesmente não são informadas ou não foram formadas com base nos princípios democráticos para poder ter uma noção clara do que de fato aconteceu nessa fase da história do Brasil recente.
Obrigado, Pedro. Rafael Silva, para o Revista Universitária.